Agora 9h35 e o nosso assunto é contrato de aluguel. Quais são os cuidados que a gente deve ter quando firma um contrato de aluguel? Para tirar todas essas dúvidas, esclarecer tudo isso, a nossa entrevistada é a advogada Gabriela Zerbini, que é especialista em direito imobiliário. Bom dia, Gabriela.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo. Vamos lá começar a tirar as dúvidas, mas primeiro me conta o seguinte, o número de pessoas que vivem de aluguel, vivem pagando aluguel, tem aumentado?
Tem aumentado bastante. Nos últimos 6 anos teve um aumento aí de 3% da quantidade de pessoas que foram para o aluguel. E isso se deve a diversos fatores, desde a questão da faixa etária das pessoas que, né, de 19 a 27 anos que saem da casa dos pais, até outras questões como mulheres que se, né, casais que se divorciam, então tem uma alta quantidade de mulheres com filhos que procuram aluguel, e questões relacionadas também ao próprio valor do imóvel.
Quando a gente procura um imóvel para alugar, geralmente a gente está com pressa, né? A gente está numa necessidade de ir logo para esse imóvel, mas é preciso separar um tempo para olhar bem esse contrato de aluguel e analisar tudo isso com muita atenção, né? Quais são os pontos principais a que a gente deve ficar atento nesse contrato?
Sim, precisa ter muita atenção, porque infelizmente muita gente acaba ou não assinando um contrato ou assinando de qualquer forma. E aí os problemas vêm depois, no decorrer da locação ou até na época da rescisão. O que é importante observar? Se o valor que você negociou está ali de uma forma correta, porque é muito comum negociar um valor e na minuta constar outro. Se está ali de acordo com o prazo que foi negociado, questões relativas à multa, tanto a multa por rescisão quanto a multa por infração, que são duas coisas completamente diferentes, mas em muitos contratos a gente costuma ver que eles confundem e deixa como se fosse uma coisa só. Então acaba ficando desproporcional na hora que isso é aplicado para o inquilino. E questões também relativas ao estado do imóvel. É muito importante observar se realmente o que consta ali no contrato, que você pegou um imóvel em excelente estado, com pintura nova, está de fato desse jeito, porque na hora de devolver é daquela forma que você tem que entregar.
Você falou sobre as questões que envolvem o inquilino, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre as principais obrigações do inquilino que geralmente constam, então, nesse contrato.
Claro, as principais obrigações: pagar o valor do aluguel em dia, se constar em contrato a obrigação de condomínio e IPTU também, tem sempre que pagar na data certa para não ter risco de multa, juros e correção, cuidar do imóvel, né, zelar por aquele imóvel, e as obrigações do inquilino, elas são mais relativas aos cuidados, né, a manter aquele imóvel de pagar o aluguel na data certa. É básico. Acabam tendo mais obrigações ali até para o proprietário do que para o inquilino em relação a algumas questões. Quando a gente fala, por exemplo, em questões estruturais do imóvel, questões de respaldo para o inquilino.
Vamos lá. Tem alguma obrigação que pode ser considerada abusiva, que não deveria constar em contrato?
Várias. Sempre tem, tá? Na verdade, assim, é muito importante, sempre que seja feita uma avaliação desse contrato, porque sempre pode constar alguma coisa que seja abusivo, e aí vai de cada caso, tá? Então, por exemplo, pensando numa situação prática, já vi questões ali que impõem para o inquilino reformas estruturais do imóvel, questões que não são de obrigação dele e acabam sendo impostas sem ter sido negociado previamente. Então, isso com certeza é um alerta, porque toda questão estrutural é de obrigação do proprietário. Quando isso é passado para o inquilino tem que ter uma contraprestação, seja num abatimento de aluguel, numa compensação, e aí vai de acordo com a negociação.
Tem muito inquilino que quer fazer melhoria no imóvel e aí precisa comunicar o dono antes de fazer isso também, né? Isso tem que estar constando ali no contrato, essa melhoria abate, não abate depois no valor. Tem muita gente que fica com essa dúvida. Isso precisa estar no contrato?
Sim, é importante que isso conste, porque muitas vezes os contratos, eles proíbem reformas e alterações ali naquele imóvel. Então, qualquer tipo de alteração tem que ser comunicado ao proprietário. Primeiro, para que ele aprove. E segundo, porque dependendo da situação, da melhoria, você consegue ter um abatimento no valor da locação. Então, para que você consiga aplicar, ter essa contraprestação, você precisa comunicar. Por isso que é sempre importante. Manda um e-mail, manda uma mensagem, formaliza de alguma forma.
Perfeito. Melhor para evitar dor de cabeça depois. Outra dúvida que muita gente tem. IPTU, quem é que paga? O dono, quem está morando?
Teoricamente, o IPTU é uma obrigação do proprietário. Porém, se consta em contrato que essa obrigação será do inquilino, é ele quem tem que pagar. Então, via de regra, o contrato não falou nada, é o proprietário que vai pagar. Se constar em contrato, passa a ser uma obrigação do inquilino.
Você falou sobre a pintura também, né? Que é uma exigência bastante comum. Se eu estou deixando o imóvel, mas a pintura ainda está em bom estado, eu tenho que pintar mesmo assim?
Depende do que consta em contrato. Tudo, todas essas questões locatícias, elas giram em torno do que está escrito no contrato. Então, é muito, muito importante observar isso antes da assinatura. Por isso que a gente sempre destaca a necessidade de uma análise, de uma negociação, porque às vezes as pessoas, como você bem disse, estão ali naquela ânsia de alugar, naquela necessidade, mas deixam de observar questões que lá na frente vão fazer uma diferença grande. Então, às vezes, consta em contrato que a pintura tem que estar em bom estado. Ok, se eu pintei, vamos supor, um ano antes de entregar, e ainda está bonito, vou entregar dessa forma. Agora, se o contrato fala pintura nova e recente, já muda um pouquinho a situação.
Índice de reajuste. Vamos lá, primeiro tem um índice mais comum que é utilizado, né? Qual que é o índice de reajuste que é utilizado nos contratos de aluguel?
O mais comum, são dois, né, que utilizam bastante, o IGPM e o IPCA. O IPCA por aquele histórico mais estável e o IGPM, via de regra, né, não tem seguido essa regra tanto nos últimos anos, mas era conhecido por ser um pouquinho menor. Então, são os dois índices que são mais utilizados, e aí até um ponto de destaque, voltando para o seu questionamento de cláusulas abusivas. Sempre que você for assinar o contrato, é apenas um índice que tem que ser nomeado. Eu vejo alguns contratos em que eles colocam ali dois, três índices, o que for maior. Não, isso é totalmente errado, totalmente abusivo. É um índice que tem que ser nomeado e é aquele que vai ser utilizado do início ao fim da locação. A menos que esse índice deixe de existir. Se deixou de existir, a gente tem um substituto, mas não pode ter o que for maior.
Eu ia fazer até uma outra pergunta referente a isso, se esse índice pode ser negociado já depois do contrato assinado, se o inquilino mesmo pode propor outro índice, mas vale então o que está no contrato e tem que ser um só.
Exatamente, vale o que está no contrato. Toda essa questão de negociação, ela sempre existe, apesar do contrato, está sempre em aberto, porque é uma questão extracontratual. E aí, quando a gente passa por aquele período de pandemia em que o IGPM cresceu absurdamente, teve muita gente negociando, porque realmente ficaria inviável manter, né, em dia o pagamento do aluguel. E aí, claro, vai da boa fé e da disponibilidade ali das duas partes em negociar. Alguns casos tiveram proprietários que deram 30% de desconto, outros deram 50% em relação ao reajuste, e aí teve gente que nem aplicou. Então, vai da negociação.
É uma questão de bom senso também, né? Você citou ali a questão da pandemia, que afetou completamente a economia. Então, muitas vezes, para deixar o imóvel ocupado, foi mais vantajoso até para o proprietário não mexer no índice, deixar no valor que estava, às vezes até aplicar algum desconto ali por essa temporada, né?
Exatamente. E é justamente isso, é o bom senso. E, infelizmente, nem todos têm, né? Vi casos em que a pessoa preferiu deixar o imóvel vazio do que negociar. Mas na ponta do lápis o prejuízo é maior, né?
A gente falou bastante aqui sobre imóvel residencial, mas também vale tudo isso, toda essa mesma regra para imóveis comerciais ou muda alguma coisa?
Muda sim. Tudo isso que a gente aplicou aqui vale para o comercial, porém o comercial ele tem algumas questões diferenciadas para serem aplicadas ali nos alertas, tá? Por quê? Porque no imóvel comercial você tem que ter ali uma atenção ainda maior em relação ao prazo. Isso porque o imóvel comercial, ele te possibilita o ingresso de uma ação que a gente chama de ação renovatória, que é a continuidade daquele ponto. Normalmente, quem vai para um imóvel comercial pretende ter uma continuidade no seu negócio longa. Então, eu não tenho aquela exigência do imóvel residencial do mínimo, de um prazo mínimo, e em contrapartida, eu fico ali sujeita às condições de alteração, né, de eventualmente o proprietário não querer renovar e me prejudique em relação ao ponto. Existe a cobrança de luvas. Então, tem esses alertas que são essenciais para o empresário. Ele precisa observar se o contrato é de 5 anos, porque aí ele continua, né, tem esse direito à ação e essa continuidade da locação. Ele precisa observar questões relativas à possibilidade de venda do imóvel, se aquele contrato vai ser respeitado ou não, questões relativas, em especial, às reformas, porque, via de regra, quem aluga um imóvel comercial acaba fazendo muita alteração, e também, em especial, para a atividade que vai ser exercida naquele local. Porque quando a gente fala em questões comerciais, muitas vezes a pessoa aluga um imóvel sem avaliar se aquela localidade permite o tipo de atividade que ele vai exercer. Como, por exemplo, no caso de alguns restaurantes, como também situações de indústria. Então, é muito mais importante e necessário esse cuidado redobrado antes de assinar o contrato.
Pensar já nisso, também ver essa questão do zoneamento, se é permitido, se não é permitido, na hora de buscar, para não ter essa dor de cabeça depois, né, doutora?
Exatamente, exatamente. E aí é onde a pessoa tem que avaliar que ele vai iniciar ali a atividade dela. Então, tem muitas questões ali que precisam ser observadas, como, por exemplo, quando a gente fala em contrato de shopping center. Muitas vezes as pessoas assinam ali na correria e não vê que existe um monte de anexo, um monte de regra, um monte de cobrança diferente da locação residencial. Então, tem casos que a gente tem ali cobrança de 13º, cobrança de aluguel percentual, coisas que num contrato mais, entre aspas, simples, que seria um residencial, não existem. Por isso que é muito importante esse cuidado.
Doutora, você estava falando sobre locação de imóvel comercial em shopping, mas na parte residencial a gente também tem um outro detalhe, que é quem muda para condomínio. Sim. E às vezes tem aqueles problemas, ai, barulho, festa, está incomodando. E aí, a gente fala com quem tem que resolver pelo condomínio, se eu aluguei por imobiliária, a imobiliária tem também essa responsabilidade, como é que fica para resolver esse tipo de questão?
Isso tem sido cada vez mais comum, esse tipo de problema, né? Porque, infelizmente, muitas imobiliárias, muitos locadores colocam o imóvel ali à disposição no condomínio e não passam as regras para o inquilino. Ou passam e o inquilino não segue. Então, primeiro tem que ser observada qual situação que está acontecendo ali na prática, se é o inquilino que está infringindo alguma regra do condomínio ou alguma questão do condomínio está atrapalhando esse inquilino, para observar para onde ele vai correr. Se, por exemplo, ele recebe uma multa por alguma infração do condomínio, isso vai ser repassado para esse inquilino, ele tem a obrigação de pagar essa multa. Agora, se ele tem problemas com aquele condomínio e tem um imobiliário intermediando, ele vai socorrer para essa imobiliária. Então, tudo vai depender do contexto, da situação prática. E tem alguns condomínios que já cadastram o inquilino em grupos de WhatsApp, já colocam ele ali naquele centro para também ele ter esse acesso mais fácil ao síndico e às resoluções de eventuais problemas. Então, tudo vai depender de qual é o problema que está acontecendo.
Perfeito. Em resumo, então, antes de fazer qualquer mudança, antes de assumir algum compromisso imobiliário, tem que olhar muito bem o contrato. Tá com dúvida, procura um advogado, vê certinho para não ter problema lá na frente, né?
Exatamente. Tem que ter esse cuidado. E até nessas questões de condomínio é importante também que para quem tem pet. Porque hoje em dia é um assunto que tem sido muito polemizado. Vai para um condomínio que às vezes tem algumas restrições ali em relação ao pet, não tem área de lazer, e como que fica, né? Depois que alugou, não tem mais o que ser feito, a não ser se for rescindir e pagar uma multa por essa rescisão. Então, são questões que têm que ser observadas antes de dar sequência ao contrato.
Essa atenção evita muita dor de cabeça. Doutora Gabriela, obrigada pela sua participação aqui com a gente nessa BN Maringá.
Eu que agradeço, bom dia.
Nós conversamos com a doutora Gabriela Zerbini, que é advogada especialista em direito imobiliário, sobre os cuidados com o contrato de aluguel. Se você quer rever essa entrevista, quer ver algum trechinho específico aí para o seu caso, ela fica disponível tanto no nosso YouTube quanto também no site da CBN Maringá.